E agora é hora de entrevista. Participa conosco Márcio Viana, ele é CEO da Totus Curitiba, também com especialização em gestão da cadeia de suprimentos, que é uma nova concepção de como fazer logística. Ele estudou na universidade em Vancouver, na Canadá, com passagem em grandes empresas como Ambev, Vale e Ouro Verde. Seja muito bem-vindo, Márcio. Nós vamos falar sobre a era do profissional 4.0. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes.
Satisfação estar conversando com você, até porque nós conhecemos muito da história da Totus. É uma franquia, a maior empresa de software do Hemisfério Sul, líder de mercado no Brasil, é isso?
Exatamente, nós somos uma das maiores empresas de software do mundo, a maior empresa em investimento em tecnologia e inovação do Hemisfério Sul e uma das maiores do Brasil.
Com sede em Curitiba?
Na verdade, a sede da Totus é São Paulo.
Ah, ok.
E hoje Curitiba era uma outra cidade da Totus.
Entendido. Quais empresas a Totus ela está preparada para atender? Quais segmentos brasileiros? Para que o ouvinte compreenda esta sua atividade.
Sim. Hoje a Totus está atendendo basicamente 12 segmentos do Brasil. Manufatura, varejo, serviços, financial, a parte de health, né, que é saúde. Enfim, nós estamos hoje praticamente em todos os segmentos de atuação do Brasil, nós temos um software, um RP específico para esse segmento.
Certo. Até aproveito aqui para sabermos a partir de qual tamanho uma empresa ela já pode requerer um software. Com 100 funcionários, 50, com 10, com 20, como é que é este paralelo?
Hoje desde a lojinha, seja o bar, a lojinha de roupa, de bairro, através do software da Bematec, que é uma empresa hoje da Totus, até empresas que faturam 2 bilhões e têm milhares de funcionários. Então, hoje nós atendemos, através de softwares específicos, os diversos tamanhos de empresa.
Ok. E a era do profissional 4.0? Até tem um artigo escrito pelo senhor que traz esta temática, a era do profissional 4.0, conhecida como a quarta revolução industrial. No texto, o senhor até diz que no Brasil, apesar de grande repercussão do tema, a implantação ainda é tímida, mas desafiadora, é isso mesmo?
Exatamente. Hoje, nós temos o grande desafio de ter uma cultura organizacional propícia à transformação digital que o mundo inteiro está passando, e ao mesmo tempo diversas unidades e escolas estarem antenadas na necessidade desse novo profissional. O Brasil hoje está um pouco atrás quando você olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Existem cargos como cientista de dados, por exemplo, que nós temos dificuldade no Brasil porque não existem praticamente cursos aqui a serem oferecidos. E os profissionais vão estudar lá fora e acabam depois não retornando para o Brasil.
Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, citada pelo senhor, em 2018, menos de 2% das empresas estavam inseridas neste conceito. Qual é agora a expectativa com relação a isso? Vamos jogar aqui em 10 anos.
A gente tem a expectativa de que pelo menos 10% das empresas já estejam mais inteiradas, né? Uma expectativa, eu diria, bem pessimista. Existe um movimento muito grande, saiu uma pesquisa pela Dom Cabral, eu ainda não pude ler no detalhe, mas nas últimas semanas, onde mais de 70% das empresas estão se movimentando para essa era digital. Porém, menos de 20% iniciaram efetivamente um plano para se tornarem digitais ou estarem dentro dessa era da transformação digital, que nós chamamos de jornada da transformação digital. Então, assim, vamos imaginar que em 10 anos 10% efetivamente esteja, mas esperamos que mais do que 50%, né? Por isso que hoje nós temos um trabalho muito grande, os executivos da TOTVS e até de outras empresas concorrentes, de promoverem palestras e incentivarem os seus clientes a entrarem nessa nova jornada, né?
Uhum. A indústria 4.0, na sua visão, ela exige novo perfil profissional?
Totalmente. A gente fala muito da indústria 4.0 e a gente hoje tem provocado muito falado do profissional 4.0. Porque, na verdade, a empresa ela é a junção de várias células chamadas funcionários. Então, o mercado de trabalho hoje ele tem cada vez mais pessoas, cada vez mais exigem, as empresas exigem os melhores profissionais, existe uma rápida obsolescência do conhecimento desses profissionais, a competitividade entre as empresas ela é muito grande. Para você se sustentar profissionalmente, você tem que ter uma série de soft skills, por exemplo, raciocínio lógico, conhecimento de estatística, lógica de programação é fundamental para esse novo profissional, porque ele precisa ser analítico e não só um executor de tarefas. As profissões que eu costumo, até mal falando, mas aquelas profissões que a pessoa só bate prego, elas tendem a acabar. Um exemplo que eu gosto de usar muito, uma vez uma filha minha no shopping falou assim, pai, mas não tem mais a moça que cobra o estacionamento, tadinha, perdeu o emprego.
Eu falei,
pois é, mas olha quantos outros ganharam emprego, porque alguém fez a programação do computador, alguém teve que fazer a máquina, alguém tem que fazer a manutenção da máquina, você tem o pessoal do minério, da chapa, então você gerou vários outros empregos.
Porque há essa questão, a comunidade fica até na dúvida se ganha de um lado ou se perde do outro. Pelo entendimento aqui, todos saem ganhando.
Todos saem ganhando. Os consumidores saem ganhando porque tem um custo menor, tem um serviço melhor. E o profissional também ele acaba tendo um emprego mais valorizado, mais útil, mais inteligente.
E qual será o impacto dessa mudança na vida dos profissionais de modo geral? O que é que o senhor definiria para a gente?
É triste e pesado, talvez, o que eu vou falar, mas o profissional que não se adequar a essa nova realidade, ele tende a amargar ou um desemprego ou um subemprego por anos e anos e anos.
O que significa dizer? Aquelas pessoas que até pensam, que a gente ouve muito, não vou precisar do computador, ou não vou precisar da tecnologia, a tecnologia é isso ou aquilo, deve sim se inserir neste mundo.
Com certeza. Hoje você pega uma criancinha de 2 anos, 1 ano, ela pega um telefone, ela já passa o dedo por cima, né?
Exato.
Parece que foi tirada na barriga.
E até, inclusive, falarmos aqui que há muitos profissionais que até comentam, mas a criança fica muito tempo no computador ou o adolescente, mas hoje isso está fazendo parte da sua vida, seria mais ou menos isso?
Exatamente.
Faz parte da era 4.0?
Faz parte da era 4.0. A digitalização, o acesso à informação é muito importante. E aí é que entra a responsabilidade de pais, professores, gestores, de saber usar isso a seu favor.
Uhum. Eu estava até lendo agora na editoria de tecnologia da revista Exame de 2017 e já cita como será o profissional da indústria 4.0 e diz exatamente o que o senhor pontuou para a gente. Um novo perfil irá emergir com a quarta revolução industrial. Para trabalhar no chão de uma fábrica digital, será preciso desenvolver competências.
Exatamente.
Então, sem competências...
Não vai. Tanto as competências comportamentais, porque o computador não consegue ter essa, mas como de rápida adaptabilidade, pensamento crítico, ser curioso, ser inconformado com o status quo, ter uma visão empreendedora, ser competitivo é importante também, porque as empresas são competitivas e as posições serão cada vez mais escassas, então você precisa ser competitivo. E ser competitivo não é no sentido de puxar o tapete, é ser competitivo no sentido de se capacitar para ser melhor do que o seu concorrente.
Entendido. O senhor que tem experiência nacional e até internacional na área, desenha um novo cenário das fábricas de todo mundo?
Com certeza.
Agora com a indústria 4.0?
Com certeza, porque os trabalhos repetitivos tendem a virar robôs. E aí tem uma frase da Marta Gabriel, que eu gosto muito, que falam que os robôs humanoides ameaçam apenas os humanos robotizados. Aquele profissional que faz um trabalho robotizado, ele corre risco de perder o emprego dele. Aquele profissional que tem um trabalho analítico, que busca intraempreender dentro da empresa, fazer algo além, né, daquela atribuição dele, inovar, buscar inovação dentro da sua empresa, ele tende a ter o emprego dele e crescer.
Senhor que também é administrador, nós temos muitos humanoides robotizados, então?
Tem demais.
Porque algo tão automático, você chega no trabalho, bate cartão, você senta. Por isso que eu falo que na área de jornalismo, a qual eu ocupo, nós temos muita novidade dia a dia. Então, nós estamos aqui movidos à novidade, como é o seu caso, junto da gestão. Mas há profissões em que muitos dizem, mas eu chego, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e vira aqui uma rotina. Então fica robotizado?
Fica. Eu gosto de usar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar em 97.
Conte pra gente.
E o meu diretor, ele me chamava, eu era trainee de uma grande empresa, do Ponto Frio, e eu estudava 5 horas, eu não aguentava mais estudar e treinar, e eu falei assim, tem alguma coisa para eu fazer? E na época não tinha Google, mal tinha internet.
E aí?
E eu buscava livros para tentar fazer aquilo que o meu diretor tinha pedido para fazer diferente. E eu acabava criando coisas além daquilo que ele tinha pedido. E eu falo isso para meus profissionais que trabalham comigo, né? Falo assim, o que eu te peço é o mínimo que eu espero. Mas a minha expectativa real é que você me traga algo que eu não consegui ver. Né? O profissional, ele precisa trazer pro gestor dele algo que o gestor não conseguiu ver.
Interessante.
Esse profissional, ele tende a ser imprescindível para a empresa, principalmente quando se tem tarefas que são facilmente robotizadas. Mas o robô, ele não consegue ter essa capacidade de fazer além do que ele foi programado. O profissional que só faz aquilo que foi programado para ele, ele tende a perecer.
E nós humanos temos essa capacidade, né?
Temos,
de exercer outras funções.
Nós somos muito mais inteligentes do que o robô.
Exato, olha só, tá aí. A tendência de que o número de pessoas, ao seu ver, com alta qualificação, ela aumente no mercado?
A minha esperança é que sim. Hoje, nós temos trabalhos muito fortes em universidades, tentando incentivar e provocar esses novos profissionais a serem diferentes, a serem melhores.
Entendi.
Porque é a nova geração que pode mudar o nosso país.
Então, pensando nessa questão de que nós somos mais inteligentes do que os robôs, eu estava até pensando aqui o papel do líder, que é, claro, é a cabeça de uma empresa. Com a indústria 4.0, ela passará a ser ainda mais importante?
Com certeza. Com certeza.
Vai ser um cargo de grande autonomia, talvez.
Porque ele tem que, o gestor, ele tem que provocar, né? Ele tem que tirar o profissional da zona de conforto. É muito fácil o profissional ficar dentro da zona de conforto.
Isso.
E o gestor, ele tem esse papel. As tirinhas de rede social, né? A diferença do líder para o chefe, né? O verdadeiro gestor é aquele, é o líder, é aquele que provoca uma mudança na equipe dele. Não é aquele só que cobra ou que exige que seja cumprida uma regra. Isso é fácil. Isso um robô também pode fazer.
Exatamente. Apesar de o Brasil ainda caminhar a passos lentos, são o que artigos, né, textos nos trazem rumo à indústria 4.0, o senhor deposita grande expectativa, tanto em pessoal como nessa demanda, mas já vem despertando muito interesse aqui nos brasileiros em um comparativo com os demais países?
Não, hoje, assim, os países de primeiro mundo, obviamente, eles estão bem à frente do país. No Brasil, a gente tem muitas intenções e vontade. Falta executar. Talvez pelo fato de falta de capacidade de mão de obra qualificada para fazer, falta de tempo, porque a gente está tão acostumado e envolvido nos nossos problemas e não consegue sair deles para começar a pensar fora da caixa e pensar diferente dentro do que a indústria 4.0 exige. Mas eu acredito muito no nosso país, porque uma das premissas da indústria 4.0 e da inovação no mundo é você ser criativo. E o brasileiro tem isso de sobra. Falta talvez aquele input, aquele empurrãozinho, falar assim, vai lá, faz. Você é capaz. Né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa.
Exato.
A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E a gente acha que é.
Exato. E até eu estava pensando aqui, se o senhor me permite, os jovens, então, em formação, é claro, gostam de novidades. Hoje a criatividade, como o senhor bem pontuou, é importante para os brasileiros. Então, com isso, as fábricas, elas voltarão a ter um ambiente desafiador?
Com certeza. Eu dizia desafiador muito no sentido de como fazer diferente no meio de toda a automatização do processo e digitalização do processo. E aí tem uma palavra fundamental nisso, é atitude. Qual é a atitude que a pessoa, o profissional vai ter, a empresa vai ter, frente aos desafios que a indústria tem? Porque isso envolve até a economia do próprio país. Porque se lá fora você tem uma empresa que é muito mais avançada tecnologicamente, com o mundo globalizado, as nossas indústrias, as nossas empresas, tendem a ser absorvidas por essas empresas. E aí o quanto o nosso profissional está capacitado para ocupar um cargo de gestão, até numa incorporação de uma empresa de fora no país.
Isso.
Nós não falamos inglês, poucas pessoas falam inglês, nós somos até flexíveis e criativos, mas a nossa atitude nunca é em prol de fazer algo que seja economicamente viável, assim, de forma geral, né?
Compreendido. E então, quem quer conquistar espaço nas fábricas do futuro, vamos utilizar aqui como fábricas do futuro, devem desenvolver novas habilidades, seria isso? Ponto preponderante?
O ponto preponderante. E dentro dessas, a parte de lógica. Né? Uhum. A pessoa tem que ter raciocínio lógico, tem que saber analisar um gap e diagnosticar o que fazer para resolver. Esse pensamento crítico, ele é fundamental.
Deixa eu te perguntar aqui, o senhor já parou para pensar como é que vai ser aprender a trabalhar lado a lado? Vamos pensar no seu caso, que tem uma experiência muito grande na área. Trabalhar lado a lado com robôs colaborativos para aumentar a produtividade, já se imaginou neste cenário?
Eu já me imaginei. A gente provoca isso através da inteligência artificial.
Certo.
A gente tem um case de um cliente da área de plano de saúde, que ele gastava muito dinheiro com uma junta médica analisando pareceres de exame médico. E colocou uma inteligência artificial. Hoje poucos médicos trabalham nessa função. E só com a utilização dessa inteligência artificial ele economizou num ano 13 milhões de reais.
Okay.
Uhum. Então hoje os médicos eles trabalham muito mais como se fosse um analista do trabalho que a inteligência artificial fez. E o médico que fazia o trabalho de conferência já não faz mais.
Compreendido. Então, há essa questão colaborativa da inteligência artificial.
Sim. Mas ela, em algum momento, ela deve ser checada e analisada, né? Mas o trabalho repetitivo e robotizado, ela hoje consegue fazer. Então, isso para a gente hoje já é muito natural dentro dos processos.
Entendido. Agora é 13h52, nós temos uma pergunta do ouvinte chegando aqui para o senhor. O fim do telefone é o 19, sou moradora de União da Vitória e gostaria de saber, para esta fábrica do futuro, eu preciso estar cursando a área de informática ou não necessariamente?
Não,
eu entendi a pergunta aqui, é muito válida. Para você ingressar, tem que ser só da área de informática?
Não necessariamente. Ela precisa das habilidades individuais dela. Vamos continuar precisando ter gestores, continuaremos tendo a necessidade de médicos, de administradores, de contadores. Até porque para você programar um computador para fazer uma análise de controladoria, você precisa de alguém que entenda a contabilidade. Então, esse profissional ele continua sendo importante, só que aí entra a competitividade, porque só os melhores vão sobreviver.
A curiosidade também vai ser um fator importante, tipo o aprender, nesse caso do aprender e acompanhar, e gostar também de tecnologia e inovação?
É fundamental, porque hoje a tendência é que tudo vire digital e mobile, que nós chamamos. Tudo vai estar ao alcance da sua mão. E, então, você ter o mínimo de sensibilidade e usabilidade no meio digital, ele vai ser fundamental para esse novo profissional.
Haverá profissões do futuro? Eu estava lendo ontem sobre a indústria 4.0 e cita cientistas de dados e coordenador de robótica. Uhum. Seriam essas as profissões do futuro?
Seriam algumas, mas eu posso citar outras. Por Vamos exemplo, lá. Gestores de rede social. Ontem eu estava fechando um contrato com uma empresa disso. O próprio youtuber, que é muito comum hoje em dia, né? Os podcasters, hoje os jornalistas, boa parte deles, eu acompanho alguns de fora, tem o seu podcast, como Vanessa, se você tivesse o seu programa num podcast, qualquer ouvinte, eu, por exemplo, não consigo ouvir o seu programa porque eu estou no trabalho, mas ao sair do trabalho eu posso ouvir o seu trabalho porque você tem um podcaster. Você tem hoje o piloto de drones, controlador de nuvens, né? Existe informação de nuvens para você poder molhar a sua plantação, e existe controladores de nuvens artificiais.
Interessante. E que mais assim que pode ser citado? Até te interrompi aqui porque eu fiquei interessada. Que mais que vem por aí?
Não, hoje você vê muito, a gente fala do profissional que é o do user experience, né? Quando você desenvolve um software, o programador geralmente ele é muito técnico, então você precisa de alguém que consiga traduzir o técnico para que o usuário use da melhor forma aquele software. Então, o User Experience, UX, que a gente chama, ele é um cargo fundamental. Uhum. Né? O designer, ele acaba sendo também um profissional muito valorizado. Uhum. Você pega o arquiteto de software, né? Também é muito importante, que é o que vai garantir que o software seja mais leve para que ele tenha uma performance melhor. Os operadores de cloud, né, que seria a parte de armazenamento de dados. Então, são várias profissões diferentes.
Profissões do futuro, não é mesmo?
Antigamente, você tinha um operador de trator. Na verdade, você tinha o que operava a enxada, virou um operador de trator. Isso. E hoje ele entra numa colheitadeira, uma colhedora, ele tem um computador para ele operar.
Exatamente. Vamos partindo já para a área rural, né, que hoje uma grande gama de pessoas já estão se familiarizando com a tecnologia. Isso em vários segmentos.
Muitos.
E por isso, o Brasil então está pronto para a indústria 4.0?
Infelizmente não, mas o que depender de nós, a gente vai tentar provocar o máximo para que a gente tenha o máximo de profissional preparado para ajudar o Brasil a ser um dos campeões da nova era da indústria.
E com uma palavra, vou te pegar aqui, hein? Uhum. Como construir uma fábrica do futuro hoje?
Hoje, você me pegou mesmo. mas eu diria o seguinte, eu vou voltar naquela palavra da atitude, eu lembro de uma frase do Abílio
Diniz. Eu pensei em uma palavra aqui, eu te falo depois. Pode então, seguir,
dentro da vontade. Atitude, eu falo que muitos sonham em ter sucesso. Mas ele, no caso, ele fala assim, nós acordamos e trabalhamos duro para conseguirmos. O trabalho, a atitude, ela vai dar ser fatal. Você citou bem, a curiosidade é importante. Nós precisamos agir. Eu tenho duas palavrinhas que eu falo sempre para a minha equipe. Nós precisamos ter foco, hábito e disciplina para poder ter sucesso. Se nós tivermos essas três palavrinhas, junto com a atitude, né, eu acho que o Brasil tende a ser um dos países de primeiro mundo muito em breve, porque potencial a gente tem, nós somos um país maravilhoso, um povo maravilhoso, uma riqueza inigualável quando se compara com a grama dos vizinhos.
Exato, vamos ter essa reflexão. Eu pensei em criatividade.
Também.
Criatividade foi a primeira palavra que eu pensei aqui, mas eu concordo exatamente que o foco e esse entusiasmo em se pensar na indústria 4.0 e levar o Brasil nesta tendência, que é uma tendência mundial, acredito que tem um passo muito importante, não é mesmo, Márcio?
Exatamente, e começa em cada um de nós, com as nossas atitudes.
É certo. Certo. Márcio Viana, CEO da TOTVS Curitiba, que é líder de mercado no Brasil, a maior empresa de software do Hemisfério Sul, trouxe informação para a gente a respeito da era do profissional 4.0. Tem algo que nós deixamos de comentar neste momento e que o senhor gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar um recado às pessoas da tecnologia de plantão ou para quem está ingressando nesta área?
Eu quero agradecer a oportunidade de provocar os ouvintes, de certa forma, essa reflexão e deixar mais uma vez a frase da Marta Gabriel, que robôs humanoides só ameaçam humanos robotizados. Isso. Nós temos o nosso como brasileiros como humanos. Nós só precisamos saber jogar o novo jogo.
Exato, olha, eu já anotei a frase aqui, até porque nós ficamos pensando até aqui nos bastidores e pensamos, vamos deixar de ser humanos robotizados, né? Ingressar nesta era 4.0 e de uma forma mais dinâmica. Deixa eu te falar aqui, Márcio, daqui a pouquinho eu já estarei repassando a sua assessoria, o podcast, com a sua entrevista.
Ótimo. Podcaster.
Olha só, nós temos essa, já estamos nos inserindo da mesma forma que você não pôde nos ouvir, daqui a pouquinho já vai poder ouvir em loco, combinado?
Ótimo, muito obrigado.
Agradecemos imensamente a sua participação, sucesso. Obrigado. E em breve nós voltamos a conversar a respeito do assunto, combinado?
Obrigado, Vanessa, obrigado, ouvintes.
Um grande abraço para você, feriado.
Para vocês também.
Até já.